Ponto de Encontro Semanal. Toda quarta, às 19h, com Bianca Barreto e Michele Soares.
Ligando o campo com a cidade, e você sempre muito bem informado. O Notícias Agrícolas está no canal 200 da Parabólica. TV Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.
Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui com o Pecuário e Mercado agora para falar de um leilão que movimentou São Paulo nesse último domingo e nessa última segunda-feira, um leilão aí que realmente chamou a atenção devido aí à presença de animais de alta performance para a raça quarta de milha. Mas para a gente falar desse assunto, vamos chamar aqui a nossa vinheta Hora do Aras. Hoje eu estou aqui com o Antônio Frange, ele que é proprietário do Aras Frange e do leilão, né, Aras Frange, que movimentou São Paulo, chamou muita atenção devido aí a animais de alta performance e genética inigualável. Realmente chamou muita atenção. Seu Antônio, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas, ao nosso Pecuário e Mercado.
Bom dia a todos. Eu que agradeço aí você, Erickson, e o pessoal da Notícias Agrícolas. É um prazer falar com vocês aí, tá bom? Bom dia.
Bom dia. Bom, foi a quinta edição do leilão aí do Aras Frange e realmente animais de alto porte. A gente vai passar um pouquinho as imagens aqui, né? Temos um vídeo ali que foi compartilhado, inclusive, no perfil do Aras, mostrando um pouco como que foi esse evento. Mas eu gostaria que o senhor contasse aqui para a gente um pouquinho sobre essa quinta edição, esse sucesso absoluto que foi essa edição aí do leilão Aras Frange.
Esse é o nosso quinto leilão aí no Palácio Tangará, como você disse. E cada ano que a gente faz, é o terceiro leilão aí em São Paulo. Só que cada leilão, eles são 2 dias de evento, né? Esse é o primeiro leilão que foi no domingo e o segundo leilão que foi na segunda-feira. São animais de alta genética, no cavalo quarto de milha de rédeas. Esse ano a gente trouxe bastante coisa também de vaquejada. E foi graças a Deus e a participação de grandes amigos do cavalo e amigos que a gente construiu aí ao longo da vida e alguns parceiros e amigos que são famosos, a gente teve um valor bem significante. A gente conseguiu fazer 60 milhões nesse leilão, faturamento nosso total, né? Que é uma meta que a gente tinha para este ano e a gente conseguiu atingir. E foi bem bacana o leilão, como você está mostrando aí nas imagens agora, né?
E são animais aí de uma porcentagem de animais de linhagem pura ali para o quarto de milha. Um dos animais aí leiloados, uma porcentagem do animal de animais leiloados, inclusive contou com um animal do Zé Neto, ele leiloou ali. Enfim, conta pra gente os destaques, né, dos animais que foram leiloados aí ao longo desse evento.
Teve bastante destaques aí. O animal que você se refere é uma égua, onde o Zé Neto vendeu 33% dessa égua para mim e 33% para um amigo nosso chamado Volpato. Então é o mercado que às vezes a gente pergunta, né? Mas como é que você vende 33% de uma égua? Quem vai ficar com um pedaço da égua? Não é assim que funciona. Só para entender, a gente sabe que tem gente que tem essa curiosidade, que a gente recebe essas perguntas aqui no Instagram. Esses animais hoje são tratados de uma forma assim, quando a gente fala de vendas, né? Logicamente, a fração dele é como se fosse uma fração de uma empresa, né? Porque uma égua dessa, o que ela vai produzir? Ela vai produzir filhos, e hoje ela produz filhos de altíssima genética, com garanhões de altíssima genética, que são feitos embriões, que vão estar numa receptora. Então uma égua dessa consegue produzir 10, 12 filhos por ano, né? Nas barrigas de aluguéis. Então isso daí é que agrega esse valor, onde você vai vender os potros, onde você pode vender os embriões. Teve embriões que foram vendidos aí no leilão de R$20 mil de parcelas, que é de uma égua de vaquejada. Então, é uma empresa. Ela funciona basicamente como uma empresa, um investimento, né? Então, por isso que existem essas frações. Existem frações de éguas aí em 4, 5 sócios ou mais. Entendeu?
Muito que bem. E o quarto de milha, né? Ela é uma raça que chama a atenção, né? São belíssimos animais, né? selecionados aí, com certeza com critério a dedo, né? Mas ele é uma raça que atrai criadores, especialistas, o pessoal do agro tem um carinho especial aí pelo quarto de milha. Enfim, queria que você contasse um pouquinho dessa história da sua família e a relação que vocês têm com o quarto de milha para essa raça que atrai aí pessoas de diferentes perfis.
Sim, sim. Então, do quarto de milha, a gente cria o cavalo quarto de milha tem mais ou menos uns 9 anos que a gente cria cavalo quarto de milha. Os leilões, a gente tem 6 anos de leilão que a gente vai fazer agora dos leilões. Mas animal de quarto de milha, da raça quarto de milha, eu gosto desde que eu entendo por gente, desde criança. A criação num setor assim, de uma esfera mais elevada um pouco da genética, em busca de uma genética melhor, começou há 7 anos atrás. Trouxemos bastantes animais dos Estados Unidos e aqui do Brasil também, que a gente tem hoje os direitos de um cavalo chamado Ganatracha e Spugorowis, que são os dois maiores cavalos da raça quarto de milha de rédeas do mundo. A sociedade entre eu, o Fabrício da JBJ e o Aras Virgínia. E o ano passado, esse ano ainda, no leilão lá do Fabrício, a gente adquiriu um outro cavalo, que é o Inferno 66, que é o filho do Ganatracha, que é um cavalo muito novo e que hoje tem uma produção de 6 milhões de dólares. Então, é o que eu te falei para você, essa paixão veio desde criança, veio desde menino, pela raça quarto de milha, e é um cavalo versátil, né? A gente tem ele na modalidade de rédeas, na modalidade de tambor, na modalidade de handshort, na modalidade de várias modalidades de team rope. Então, ele é bem versátil. Por isso que eu acho que esse interesse muito grande, além de ser belíssimos, animais belíssimos, eles têm essa versatilidade.
Acho que isso que eu gostaria de saber um pouquinho mais de ti, Antônio. Você que tem toda essa sua experiência, né? Quando um criador ou um especialista ou um interessado na raça vai buscar um animal, por exemplo, trazendo o exemplo do próprio leilão aí, o que que ele busca num animal como esse, né? Quais que são os pontos que chamam a atenção, os pontos que mais agradam assim, ao público que está em busca aí de um animal de alta performance, como esses que foram leiloados?
Eu acho que a primeira coisa que eles buscam é genética, né? A genética de alta qualidade. Então, essa genética, a gente tem hoje o berço dessa genética aos Estados Unidos, então a gente traz essa genética de lá, como a gente tem animais também lá. Então, a gente, o primeiro passo deles é a genética. E outro que eu vejo que o pessoal que entende um pouco menos do cavalo, eles procuram morfologia, né? O cavalo pintado, o cavalo mais comercial e com uma genética boa, né? Então, é isso. Que eu sinto que tem a procura maior. Genética, em primeiro lugar, disparado para quem faz provas, e depois a gente vê o lado da morfologia do cavalo, e isso conta bastante também.
Muito que bem. E a gente sabe, né, que quem gosta aí desse universo dos cavalos, muitas vezes gosta também do universo da pecuária. E não por acaso, né, a família Frange tem também aí um viés para o Nelore. Gostaria que você contasse aqui para a gente.
Tem, a gente cria também, além de a gente ter a cria, recria e engorda de gado de corte, a gente mexe também com gado de elite. A gente tem alguns animais de gado de elite com parcerias, né? Porque eu não tenho o gado PO com cocheiras em casa, com baias lá em casa. Então a gente tem a parceria com alguns colegas aí e a gente também está nessa linha do gado PO. Participando de leilões, mas só como convidados. A gente não tem um leilão próprio. Quando a gente fez, para falar que não tem, a gente fez uns 2 leilões, mas foi leilão só de touros, PO, que é para gado de corte, né? A gente vai usar isso aí para produzir gado de corte.
Muito que bem. E seu Antônio, e quando a gente fala em genética, né, para animais, seja no universo dos cavalos, seja no universo da pecuária, como que você enxerga o Brasil nesse contexto, né? O quanto que a gente está evoluído nesse debate dentro da genética animal?
Então, dentro da genética animal, hoje, se tratando de cavalo, quarto de milha, acho que a gente está no topo. O que tem de melhor de genética do cavalo quarto de milha tem aqui no Brasil. O que tem nos Estados Unidos tem aqui também, que a gente, eu te falei para você, que é um berço nosso, né? Agora, quando a genética de gado PO, aí eu acho que a gente é liderança no mundo hoje. Não tem nada melhor do que a nossa genética hoje do que tem em qualquer outro país do mundo. A genética do gado PO, do gado Nelore PO, para mim hoje é a melhor genética do planeta Terra. E do cavalo quarto de milha, a gente está trazendo isso para cá e hoje a gente se compara aos Estados Unidos, que é um, que é um berço, né, do cavalo quarto de milha.
Muito bem. E diante do sucesso desse último leilão, quais que são os próximos eventos aí que o Aras está preparando para esse universo
Então,
do pessoal que gosta?
todo ano a gente faz um leilão lá no Palácio Tangará. Então, o ano que vem, no mês de agosto, eu não sei a data ainda do mês de agosto, sempre a gente faz o leilão lá. E a gente vai continuar fazendo, se Deus quiser, o ano que vem a gente vai ter aí, o próximo leilão nosso vai ser lá. Agora a gente se dispõe também de alguns animais nossos para leilões de alguns parceiros, né? Alguns amigos. Vai ter agora o Infamily, a gente vai colocar um animal lá. Então, tem vários leilões durante o ano onde a gente participa com um animal, ou às vezes um embrião, né?
Muito que bem. Seu Antônio, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa, ao nosso site Notícias Agrícolas.
Sou eu que agradeço você, Erickson. Agradeço o pessoal da Notícias Agrícolas de novo e um bom dia ou boa tarde, porque eu estou falando aqui do Mato Grosso hoje, então a gente tem um problema de fuso aí, mas é mais ou menos isso aí. Agradeço a todos e é isso aí.
Um grande abraço.
Outro para você também. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Muito bem, meus amigos, esse foi o Pecuário e Mercado de hoje. Falamos tanto aí do mercado do dia, né? Toda essa questão que acaba envolvendo a valorização da arroba do boi, quanto esse leilão aí, esse leilão de grande sucesso que foi realizado pelo Aras Frange. Por hoje, o nosso programa vai ficando por aqui, mas continue atento ao longo da nossa programação, continue atento ao nosso site, noticiasagricolas.com.br, além aí do nosso aplicativo, da nossa TV, e muito em breve a gente retorna por aqui. Até lá, um abraço.
Ligando o